Boa noite aos colegas do Instituto Sul-Catarinense de Filosofia Clínica da Universidade do Extremo Sul-Catarinense. Hoje nós vamos um tema do nosso trabalho de hoje é historicidade e biografia. Vamos começar com algumas questões básicas. Boa noite. Na parceria que nós fizemos há algum tempo com a Universidade Hebraica de Jerusalém, a conferência foi sobre historicidade. E na ocasião, havia vários professores, foram colocadas algumas questões que eu vou reproduzir para vocês agora. As questões. E eu peço para cada um, por favor, responder apenas no fórum íntimo, para vocês mesmos. Primeira questão, quem escreveu a sua história de vida? A quem pertence essa autoria? Foi você que escreveu a sua história de vida? Ou, quando eu trato da historicidade de vida, é esse risco que vocês aprendem aqui com os professores, depois os vários critérios de preenchimento. Ou, quem escreveu a sua historicidade, a sua história de vida foi, por exemplo, a sociedade na qual você vive, aqui no sul de Santa Catarina. A sua cultura, que diz que você tem que se formar, tem que fazer agora uma pós-graduação, tem que trabalhar, tem que se casar ou não tem que se casar. Ou não foi nada disso, foi um pai seu, foi uma mãe sua, ou foi a necessidade que você teve ao longo da vida, que fez com que você desenhasse sua história de vida. Quem escreveu isso que você está vivendo? É o acaso? Você vai tocando o barco e as coisas vão acontecendo? Quem escreveu? A quem pertence essa autoria? Alguns não se dão conta que aquilo que vivem já foi praticamente grafado como nas páginas de um livro, a maior parte. Um dia eu vou até Nova Veneza e converso com uma tia-avó sua. E ela me conta a sua história. E eu digo, olha, como a senhora sabe a história dele, do seu sobrinho? Ela diz, eu que escrevi a história do meu sobrinho. Como pode uma pessoa escrever nossa história de vida? Alguém tem força para isso? Eu não digo os pequenos incidentes, mas os grandes marcos referenciais. Às vezes somos criados por uma tia-avó amorosa, fraterna, querida, que diz, você, meu filho, vai trabalhar com alvenaria, como o seu pai que trabalhava antes de falecer. Você vai tocar a firma para frente, vai sustentar seus irmãos, vai cuidar de todos nós. E não é que ele faz exatamente isso. Foi coincidência isso que aconteceu. Mas uma historicidade de vida pode ser escrita a duas mãos? Por exemplo, você casa, sua esposa escreve junto com você? Ou aquilo que um escreve, às vezes o outro vai apagando pelo caminho? Já viram aqueles episódios no qual a mãe dá um tapa na mão do menino, o pai vai lá e diz, não bata na mão dele. Doeu esse tapa que a mamãe deu em você? Qual é a relevância de sabermos isso? Por que isso tem alguma importância? Por que haveria de ter? Algumas pessoas, quando chegam ao consultório, elas olham como é que isso aparece. Não assim como eu estou colocando para vocês. É muito raro que seja assim. Geralmente, algumas pessoas chegam ao consultório e nos dizem, doutor, eu sinto que a minha vida é uma farsa. Parece que eu não estou exatamente vivo, mas como que representando uma coisa. Parece que eu nunca estou inteiro em nada. Não estou nunca vivendo de fato o que acontece. Pode ser um indício disso que estamos falando. Às vezes, ele está seguindo um script que uma sociedade disse para ele, uma cultura disse para ele. mas ele não se sente conectado àquilo. Alguns chegam a ter pesadelos. Nossa, parece que nos meus pesadelos sempre alguém vai, um policial vai me pegar, vou ser descoberto, vive angustiado, como se tivesse medo de alguma coisa que estivesse para acontecer. Algumas pessoas, elas acham, elas colam tanto a identidade delas de pessoa a isso aqui, ó, que quando acontece algo aqui muito ruim para elas, elas pensam em botar a vida fora. Porque a vida para elas se confunde com a historicidade, que é onde elas estiveram, as coisas que aconteceram. Outros não. Outros aprendem que isso aqui é só uma arte de navegação, como um barco sobre um rio. Não está gostando? Muda, vai navegar em outras áreas. Mas para alguns isso não é possível. Eles nem acreditam mais nisso. Seja como for, há grandes especialistas hoje no mundo trabalhando essas questões. E nós vamos ver, fazer um diálogo, uma ilustração com alguns destes. São muitos. Então, nós vamos ver. Vamos conversar com este autor, Yuval Noah Harari, pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, um dos maiores historiadores da nossa época. E vamos trabalhar com esta terapeuta portenha, Laura Gutmann, okay? que tem esse trabalho renomado sobre a biografia humana. E vamos falar com eles sobre o prisma do que vocês têm estudado aqui no Instituto Sul Catarinense de Filosofia Clínica, em Filosofia Clínica e Historicidade, tá bem? Então vamos lá, peguem papel, caneta, façam seus apontamentos, nós vamos fazer várias paradas para que os senhores possam colocar questões, considerações. Olhem o que a Laura Gutmann coloca, uma grande especialista que ouviu milhares de pessoas. Ela começou o trabalho dela ouvindo mães, né? Depois é que ela foi esparramando em direção a outros públicos. E ela diz assim: nós que estudamos as teorias psicológicas, tentamos encaixá-las na realidade emocional das pessoas que nos procuram. E aí há um abismo entre hipótese e prática. Ela começa, então, colocando uma crítica à especialidade, à área dela. Ela falará pela área dela, falaremos nós pela nossa. Será que é isso que acontecerá com os senhores? Após aprender 18 meses de estudos aqui, quando alguém for conversar, os senhores já colocarão sobre um crivo qualquer, achando que a teoria explicará uma pessoa? As dores, as lágrimas, as perdas, os compromissos, os enganos? Acho que não conheço uma teoria que consiga fazer isso. Filosofia clínica, pelo menos, não faz. Ela diz assim: sempre achei estranho este encaixe forçado. Porém, mais inverossímil ainda é o fato de deturparmos as evidências para que algo coincida com a realidade que nos é apresentada. As pessoas que procuram um terapeuta costumam ficar subjugadas pelas interpretações, que muitas vezes respondem a teorias discutíveis e frequentemente preconceituosas. Supor que o mal-estar de um indivíduo seja explicado porque o pai o abandonou quando era criança não apenas é uma mentira, como também é uma bobagem. Para chegar a tal interpretação, partimos da teoria, ela colocou entre aspas, de que crianças precisam de uma boa figura paterna. Caso não a tenham, pronto, logo alguns sofrimentos estarão ancorados nesta vivência infantil. Isso se aproxima do que estudamos em filosofia clínica? Por exemplo, uma pessoa, na história de vida dela, nos diz: perdi a mãe com 4 anos, perdi meu pai com 4 anos. Foi muito doloroso, muito difícil. Durante um tempo, fantasiava a existência do meu pai e da minha mãe. Isso é suficiente para eu dizer: bom, esta pessoa, então, Isso explica muitas das coisas que ela passou na vida, porque afinal perdeu o pai e a mãe cedo. É suficiente para uma interpretação dessa natureza? Olha, se eu peço para a pessoa me contar a história de vida dela, eu pedi como terapeuta, me conte a tua história de vida. Ela vai me contar, é óbvio, o que aconteceu de bom e de mal. Então o critério é pegar o que é de ruim e dizer, tá aqui, ó, isso explica o trauma, o medo, as perdas e tudo mais. Por quê? Durante muito tempo, fazia aulas para psiquiatras, para médicos em geral, e às vezes eu colocava para eles que na história de vida de uma pessoa, às vezes, um estupro, um sequestro relâmpago, no qual uma arma foi colocada na cabeça da pessoa e outras coisas, é o mesmo que nada. E alguns ficavam muito chateados quando eu dizia isso. Dizia, mas como que o senhor diz isso? Eu digo isso porque se eu disser que sempre isso deixa mácula nas pessoas, então não é preciso nem mais a pessoa no meu consultório, eu já sei o que acontece. Eu já digo, passou por um assalto, gerou um trauma. Tem gente que não é assim. Tem gente que passa por um acidente de trânsito violentíssimo, morrem familiares, e a pessoa interpreta aquilo depois como um sonho. Ela não coloca na categoria das coisas reais. Essa é uma lição importante quando nós trabalhamos o consultório. E a Laura Gutmann começa por aqui, muito próximo do que a gente faz. Mas ela vai caminhar por outros lados. Vamos acompanhá-la. Vamos ver o que ela está colocando. Vocês desculpem, quem receber a obra depois como presente, peço perdão, mas eu tenho o hábito de riscar todo o livro, as partes importantes. Não tem como numa 2 horas e meia de aula a gente ler um livro inteiro, né? Então a gente grifa só as partes principais. A Laura Gutmann pergunta: por que é tão difícil para um terapeuta ver os mecanismos completos? Por quê? E ela mesma responde: porque ninguém lhes ensinou. Nas universidades estudamos teorias, mas não observamos com olhar atento, nem sequer de fora das ideias pré-estabelecidas, o que acontece conosco. Insisto que circulamos entre preconceitos e teorias, que na teoria são bonitos, mas que não se encaixam em nossas realidades cotidianas. Senhores, é um ataque duríssimo às terapêuticas. Gostaria muito de poder deixar a filosofia clínica fora disso, mas não sei se eu consigo, porque muitos dos meus colegas fazem isso que ela está dizendo aqui. Não conectam mais pessoas, conectam teorias, sistemas. Já foram um médico que durante o exame ele fica no computador vendo coisas e você diz, eu estou com dor, estou com medo, doutor. Meu pai morreu de câncer, eu não quero morrer. E você sentiu que ele não se importava? Já passaram por isso? Quem passou não deve ter gostado, eu imagino não deve ter gostado. Imagine nós, terapeutas. Que a pessoa vem e diz, eu tenho medo, eu vivo com angústia, eu não vivo bem. Se eu já tenho uma teoria pronta, que chance tem a pessoa? Eu só vou esperar dizer as palavras mágicas, vou dizer, pronto, está aqui, pode passar na secretaria, você já está. Eu acho que essa mulher que escreveu isso aqui tem muitos, muitos anos de terapia em consultório. Agora vem uma coisa interessante. Ela nos diz, o erro mais frequente nesta perspectiva é que os terapeutas, portanto, muitos dos senhores, quando se formarem aqui e seguirem este trabalho, olha qual é o erro maior que ela diz. É que os terapeutas ouvem. Ela não fala partilhante, como nós falamos, aqueles que partilham o caminho conosco. Ela fala consultante, é o termo que essa terapeuta argentina usa. É aquele que consulta, ok? É o que os terapeutas ouvem, o que o consultante diz. Por que isso é um erro? Você ouvir o que a pessoa diz. Não é isso que tem que ser feito? E ela diz que isso é um erro. Muito difícil isso, não? Vamos ouvir, vamos ver o que ela tem a argumentar. É muito interessante como ela coloca. As pessoas não vão à terapia para que alguém as ouça? É aí que está o X da questão. As pessoas sustentam um discurso enganoso, organizado ao longo de toda a infância, a partir do discurso enganoso de quem nomeou os acontecimentos para ela, que geralmente é a mãe. Ou seja, chegamos à vida adulta com uma opinião formada sobre tudo a partir do nosso ponto de vista. Mas esse ponto de vista é o que menos importa no momento de uma indagação genuína. Então nós temos uma opinião enganosa sobre as coisas. E essa opinião enganosa sobre as coisas e sobre nós mesmos é culpa, segundo a Laura Gutmann, da nossa mãe. Aqui começa um afastamento em filosofia clínica. Em filosofia clínica, se um senhor vem ao meu consultório e eu tiro sua historicidade de vida, não há a priori, ou seja, antes de eu ter contato com a sua história, não há como eu dizer, aqui está o culpado, seu pai, é a sua mãe, é seu irmão, é a sociedade, é o padre, é o rabino, não tem como dizer nada disso. Se eu dissesse isso, como eu posso me aproximar da clínica? Para alguns pode ser a mãe, para outros pode ser o pai, para outros pode ser você mesmo, e assim vai. Então aqui é um afastamento. Por favor, lembrem, não se trata de dizer que a autora é errada e que nós somos corretos, mas diferentes. Diferentes. São áreas diferentes, portanto, posicionamentos diferentes, ok? Então ela diz, quero lhe dizer que ouvir o consultante é o ato menos terapêutico que eu já vi. Menos terapêutico. Porque não proporciona um olhar completo sobre o próprio cenário. O que acontece? Ah, ela diz que quando um casal vem fazer terapia é muito complicado. Muito complicado. Ela já questiona isso de cara. E diz que, na maioria dos casos, as mulheres, vocês mulheres, querem e os homens são complacentes. O que não é de todo mal. O que acontece é que no terreno emocional as mulheres levam a voz que canta e estão mais acostumadas a criar alianças com os profissionais da psicologia. Adoram a psicologia. E, segundo ela, os homens ficam para trás. Ela não vê isso com muito bons olhos. O que vem agora é bastante pesado. Mas vamos enfrentar com coragem, tá bem? É parte da nossa aula. O pior, diz a Laura Gutmann, é que todos os anos se formam nas universidades centenas e centenas de jovens que creem poderem compreender, dar assistência e ajudar os outros apenas por terem um diploma bonito de psicólogos. Aqui eu quero me juntar a ela. Filósofos clínicos e outras áreas também. É desesperador, escreve a Laura Gutmann. O aval geral que lhes atribuímos não tem nenhuma relação com a experiência desses encontros terapêuticos. Ao longo dos anos, as perguntas mais preconceituosas, inclusive carregadas de inveja, sempre vieram desses terapeutas. Para ela, os diplomas universitários são, na nossa cultura, um objeto de culto ultravalorizado. Chama atenção, sobretudo nos cursos de ciências humanas, que jovens de 22, 23 anos, às vezes virgens, morando na casa dos pais na qualidade de filhos, sem jamais ter enfrentado algum assunto vital e sem experiência de nenhuma índole, tenham que finalizar seus estudos escrevendo uma tese. Procuram na biblioteca, leem todo o material que lhes chega às mãos, copiam e colam, literalmente clicando em seus computadores as frases de destaque, chegando a conceitos sustentáveis. Bem, há outras páginas ainda mais pesadas, mas deixo para os senhores depois lerem, no qual ela diz que aquele que sofreu, que viajou, que trabalhou, que se arrependeu, que errou, esse, se tiver um coração aberto para ouvir de fato pessoas, tem uma chance de ser um bom terapeuta. Melhor do que alguém que chega cheio de rótulos, títulos e que de humanidade de ser humano sabe nada. Dura essa crítica, esse início de aula, não é? Então, ela conta sobre a biografia humana, que é um método que ela desenvolveu, ainda que ela diga que não gosta muito do método, parece que possa engessar. E, então, ela diz assim, que aquilo que opinamos ou que construímos a partir das nossas opiniões, isso, nada disso é confiável. Meu melhor papel de terapeuta em todos os casos seria o de advogado do diabo. Essa expressão ela repete o livro inteiro. Para observar a partir de um ponto de vista contrário, oposto e dentro do possível incômodo. Isso para que seja completo. Então, diferentemente do que os senhores têm estudado aqui, sobre o método historiográfico de acompanhar a pessoa, o método dela é de não acreditar no que a pessoa está dizendo. Bom, mas então o que ela faz ouvindo a história de pessoas? Ela diz que cada um de nós, quando contar sua história, estará fazendo um discurso enganoso. Não é por mal, não é por má fé, não é porque está mentindo para o terapeuta para obter a simpatia dele, não é nada disso. Faz isso porque aprendeu esse discurso e aprendeu esse discurso com a mãe. Segundo ela, é assim que funciona. Isso é assim para essa pesquisadora. Para um filósofo clínico, o que, que nós temos a respeito disso? Algumas pessoas que vocês ouvirão a historicidade delas, cada palavra que elas dizem é de fato o que houve. Factualmente, a garrafa caiu no chão, a garrafa naquela ocasião caiu no chão. São pessoas que têm um discurso fotográfico dos elementos factuais. Outras, não. Outras já confabularam tanto, já se perderam tanto nessas coisas, que elas nem sabem mais para onde elas vão. Saúde. Outras, elas estão... Outras pessoas, quando contam a historicidade delas, elas contam o que gostaria que fosse, não o que aconteceu. Outros contam a historicidade para nós no consultório como quem vai a um juiz, quer um aliado que reduza a pena. Cada um faz de um jeito. Tem gente que não lembra, tem gente que conta coisas que acha que aconteceram, mas que não, que sabe, não sabe direito. Há de tudo. Então, diferente da postura que ela adota aqui, nós vamos ver, ao longo da historicidade, como é isso para cada pessoa. Como eu posso saber se a pessoa está me mentindo? Como? A pessoa pode chegar no consultório e contar uma história bonita, não pode? A menos de 1 quilômetro daqui, meu pai trabalhava no Hospital São José. Eu trabalhei no Hospital São José durante um tempo. Pois no Hospital São José, aqui pertinho, aliás, o professor Equiberto foi meu aluno aqui no Hospital São José, no Centro Médico, em frente onde eram as nossas aulas de filosofia clínica. Muitas vezes, ele atendia naquela época os mineiros, havia aquela explosão, fogo duro, que eles empurravam banana de dinamite, aquilo vinha no rosto do rapaz, chegava todo desfigurado e tudo mais. Muitas vezes ele não tinha nem a história do que aconteceu. Ele já tinha que ir direto pro centro cirúrgico operar a pessoa. Às vezes eu acompanhava, era criança, ia com ele no hospital e acompanhava o que acontecia. E muitas vezes uma pessoa chegava, por exemplo, uma criança, um guri da minha idade, uma vez tomou um tiro de chumbinho aqui, ó, e mentiu-se. Ah, me arranhei, etc. e tal. Como médico, ele tinha que ir aos fatos empíricos, saber o que houve. E nós, Como vamos fazer isso? Nós não temos radiografia, nós não temos tomografia, nós não temos exames laboratoriais. Como vamos saber que a pessoa está inventando, mentindo? Não é tema para o nosso trabalho de hoje, mas eu quero mostrar apenas alguns elementos ilustrativos. Pode ser? Em filosofia clínica, vamos supor que você está atendendo uma garota que tem 17 anos. E aqui, há 2 anos, ela passou por um aborto. Algo muito grave, quase custou a vida dela. E ela não conta absolutamente nada sobre isso para os senhores. Vejam, se isso que aconteceu aqui na vida dela foi muito forte, muito impactante, ainda que ela não mova os lábios para mencionar nada a respeito, a historiografia dela, muito provavelmente, até aqui é de um jeito, daqui para cá, vários elementos torcem, a ponto de parecer grotesca a continuação daquela historicidade. Por exemplo, até aqui ela ia a bailes, gostava de frequentar Facebook, Instagram, etc. Daqui para lá, alguma coisa que ela não falou mudou, e muito, na vida dela. Então, provavelmente, houve algo aqui. Você, às vezes, não terá o nome aborto, mas terá todos os caracteres em torno do evento, o que costuma ser suficiente para trabalhar a questão. Ok? Querem ver um outro exemplo de como, pela historicidade, os senhores podem chegar ao que não é dito? A pessoa vem aqui fazer clínica com o senhor professor, com o professor Rosemiro, e diz que está calma com música clássica, adora Beethoven, Chopin, não sei o quê. E um dia você diz, olha, hoje nós vamos fazer um procedimento clínico. E coloca, tem um disco de vinil, coloca ali Chopin para o rapaz ouvir. Quando ele ouve, ele começa a ficar agitado. Diz, o que é isso? É. Você não falou que Chopin te acalmava? Isso é Chopin? Ele diz, ah, claro. E você diz, olha só, que peça que me pegou. Isso acontece. Ou seja, a prova dos 9 são os procedimentos clínicos. Às vezes a pessoa afirma uma coisa sobre ela que a historicidade vai negar. Entre outras coisas, porque as afirmações fortuitas e casuais ao longo da historicidade não têm maior contexto. Uma coisa é o sujeito te dizer que sabe tocar piano. Outra coisa é você dizer para ele como é que se toca um piano. Quantas clavas tem? Clava de sol, como é o mesmo nome da outra clava? Ele diz, não sei, doutor. Clava de fá. Você consegue fazer uma oitava com o polegar e o dedo pequeno da sua mão? Ele não sabe o que é uma oitava. E quando você desce a outras coisas, você gosta dos sons sustenidos? Para que servem as teclas pretas do piano? Como se lê uma partitura? Então, tudo vai para água abaixo. Quando você aprofunda na clínica, essa parte historiográfica, que é uma referência, é como você ir até a Praia do Rincão e olhar, e se tivesse uma ilha, você veria, vislumbraria a ilha, as gaivotas, o trapiche dos pescadores. É só para isso a historicidade inicial. Aprofundou isso aqui, é aqui que se passa a clínica. Então não é preciso você não acreditar ou acreditar. Apenas acolha a historicidade da pessoa. E à medida que você tem essa convivência, esses elementos começarão a aparecer. Ok? São apenas ilustrações. Há muitas outras coisas para isso. Muito bem. Mas e se fizermos uma analogia, um paralelismo agora? Será que estamos tratando de histórias de pessoas? E se tratarmos de histórias do mundo, da humanidade, nosso processo historiográfico? Será que os mesmos problemas aconteceriam? Vamos ver? Vamos então ver algumas páginas de Noah Harari, um dos maiores historiadores hoje dos nossos dias. Ele nos diz assim, diferentemente dela, da Laura Gutmann, que faz um fundamento do que está nos explicando, ele não faz um fundamento, ele já vai direto aos processos historiográficos. Além do que, Ela trata de pessoas individuais, ele trata da humanidade como um todo. E ele nos diz: três importantes revoluções definiram o curso da história. A revolução cognitiva, que teve início há 70 mil anos, a revolução agrícola e a revolução científica, que começou há 500 anos. Bem, se nós fizéssemos um paralelo possível, vamos supor que é uma pessoa, e eu digo, a pessoa, ela se divide historiograficamente em infância, idade adulta, velhice. Só que isso que funciona no papel, que funciona nas teorias, com uma pessoa, por vezes, é muito diferente. Às vezes o senhor aqui se sente já um idoso com a idade que tem, 20 e poucos anos. E quando finalmente tiver 60, ele vai se sentir às vezes uma criança. Às vezes quando ele tinha 15, 16 anos, tinha que ir para a roça, para a lavoura, ajudar no feijão, capinar, milho, colher. Já viram como é a colheita manual de milho, de feijão? É bem pesado. Com só a pina é bem pesado, não é como hoje que é tudo mecanizado. Nunca teve tempo, com 20 anos queria namorar, queria brincar, queria passear, como via alguns meninos saírem com os carros dos pais por aí, mas não podia. Trabalhou, deu duro. Casou porque era hora de casar, precisava de filho, até para ajudar também na lavoura. Aí chegou aos 60 anos, a esposa morreu, os filhos cresceram, e ele descobre: estou aposentado, tenho uma renda, tenho uma terra e tenho um bailão ali na esquina. Eu quero ir, eu quero dançar. Eu quero abrir meu coração. Agora chegou a minha vez de ser criança, com 60 anos. Mas o livro diz que não pode, porque agora é a idade adulta, agora ele tem que ser velho. Essas teorias são importantes como referenciais, não há dúvida. Nos ajudam a construir o argumento e aprimorar a pesquisa. Mas os cuidados também são importantes, no sentido de não universalizarmos, de não catalogarmos as coisas. Daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo para o pessoal beber água e... Se quiserem ligar também o ar-condicionado, que...
Quer ligar?
Não, eu digo pelo pessoal.
A moça está de... A moça não tirou o casaco.
Por favor, agora eu peço para vocês, eu sei que trabalharam o dia inteiro, estão cansados, mas, por favor, vamos fazer um empenho para a gente vencer esse programa. O Harari, ele nos diz assim, vamos acompanhar. Os biólogos classificam os organismos em espécies. Consideram que os animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis. Okay? Então temos várias espécies aqui. As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas em gênero. Leões, tigres, leopardos, jaguares são espécies diferentes do gênero Panthera. Os biólogos nomeiam os organismos com um nome duplo, latino, o gênero seguido da espécie. Os leões, por exemplo, são chamados Panthera leo, a espécie de leo do gênero Panthera. Ao que tudo indica, todos os que estão lendo este livro são Homo sapiens, a espécie sapiens, sábia, do gênero homo, homem. Os gêneros, por sua vez, são agrupados em família, como a dos felídeos, leões, guepardos, gatos domésticos. Todos os membros de uma família remontam ao mesmo patriarca ou matriarca original. Homo sapiens também pertence a uma família. Este fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos demais animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos, e o que é mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Historiograficamente falando, é como a gente acordar e descobrir que não pertence à família, ao pai, à mãe. Para muitos é assim. E eles ficam perdidos, desorientados. Nós, seres humanos, quando fizemos a historicidade não pessoal, nossa espécie, nós nos colocamos num patamar formidável. Nós nos tornamos imagens semelhantes do Criador, nós fizemos uma série de coisas. Somos mais inteligentes, somos mais rápidos, nos colocamos muito bem. Agora, isso corresponde de fato ao que houve? Isso que repetimos para as nossas crianças nas escolas, isso que passamos a acreditar sobre a nossa identidade coletiva, não pode estar havendo um engano, como muitas vezes acontece na historicidade pessoal? Ela diz que os livros dela, que hoje são famosos e percorrem o mundo, são usados por muitas pessoas para atacar outras pessoas, e que isso a deixa muito triste, que a proposta dela nunca foi essa. Deixa eu me passar um pouco à frente para poupar um pouco o nosso tempo. Então, a Laura Gutmann nos diz: insisto, portanto, que o mais importante é observar da maneira mais completa possível a trama familiar passada do indivíduo adulto. Ela fala que ela começou a atender mãe, né, como eu havia dito para vocês. E então ela diz: a questão é que temos que começar a pesquisa de algum lugar. Um recorte possível é começar invocando a infância. O problema é que aquilo que o indivíduo relata será constituído de uma overdose de discursos enganados. Nossa organização psíquica, quer dizer, a totalidade das nossas lembranças, vivências, experiências e interpretações dessas vivências, estabeleceu-se com base naquilo que alguém muito importante nos disse. E esse alguém, na maioria das vezes, foi nossa mãe. Ela diz que isso acontece porque, na opinião dela, é óbvio que a mãe foi a pessoa mais importante. Seja ela bêbada, cruel, doente, sádica, não importa. Isso que a mãe colocou para a criança, fez a mãe que disse para o filho: você é uma pessoa má, veio ao mundo só para atrapalhar as pessoas. Se disse isso, então essa criança vai depois, muito tempo depois, que adotou isso como discurso dela, virá para o consultório e dirá isso, que ela é má e tudo. E é um discurso enganoso. É a Laura, então, responsabiliza, na maior parte dos casos, a mãe ou a quem a criou. E ela diz: mas essa interpretação não nos interessa. Somente nos interessam os fatos reais, dos quais nós não lembramos. Ela diz que essas crianças acabam sendo fiéis à mãe. Dizem: não, eles não vão adulterar isso que a mãe colocou. E ela diz: essas pessoas são cegas. Daremos nossa vida pela nossa mãe, pela sua memória, pela sua santidade, pela sua glória. Essa cegueira e essa oferenda vital com relação à nossa mãe é o que nos deixa desprovidos de liberdade interior. Isso é o que tinge o nosso olhar. Um exagero? Não. As pessoas não toleram que lhes questionem a mãe, que apesar de ter vivido de maneira difícil, fez tudo o que estava a seu alcance para amar seus filhos. Falta o ponto de vista da criança como único olhar disponível ao da mãe. Por isso, a construção do pensamento é enganosa. Dito de outra maneira, as necessidades básicas de uma criança, as frustrações, a solidão, o desamparo emocional, o medo, o abismo afetivo, a insegurança, os desejos não atendidos, ao não serem nomeados, não podem se organizar na consciência. Se não estão organizados, não é possível registrá-los. Se não podemos registrá-los, achamos que não existem. Ela diz que o papel, então, consiste em buscar e encontrar algo que não é evidente ao indivíduo, que está na sua área de sombra. Que tal isso? Ela ainda pergunta, é sempre a mãe quem nomeia aquilo que nos acontece? Em minha experiência profissional, isso acontece em 90% dos casos, escreveu a Laura Gutmann. Se vocês perguntarem a colegas filósofos clínicos se é assim em filosofia clínica, provavelmente dirão que não. Para algumas pessoas não é a mãe. E além disso, para algumas pessoas não se trata, mesmo que não seja nomeado, isso aparece na forma de sensações e de outras formas. Mas será que quando nos referimos à história da humanidade, essas mesmas coisas acontecem? Porque se acontecem, temos vários ajustes a fazer. O Harari, na sua obra sobre a história do Homo Sapiens, nos diz, o Homo Sapiens guardou um segredo ainda mais perturbador. Não só temos inúmeros primos não civilizados, como um dia tivemos também irmãos e irmãs. Nós nos achávamos primogênitos. Nós escrevemos a história da humanidade, os livros todos. Gorilas, macacos e outros estavam lá longe. E agora as pesquisas recentes dizem que não, que estão tão perto de nós, que são nossos primos, são nossos irmãos, todos membros de uma família. E agora? Ou seja, os mesmos problemas que encontramos quando fazemos um estudo de uma história pessoal, estamos encontrando quando fazemos o estudo da humanidade em geral? E qual é a correção, afinal, a ser feita? Devo, então, agora largar tudo e acreditar no Harari e dizer, ah, então, sim, é isto? Ou posso dizer, não, então isso é mais um ponto de vista e agora eu fico confuso, porque são tantos pontos de vista, tantas coisas, acreditar em quê? O que, afinal, é que importa quando a gente se aproxima da história de vida de alguém? Porque se eu não tiver uma resposta para isso, eu vou trabalhar o quê? Ele diz que... Bom, eu não vou ler tudo isso, senão quem receber a obra como presente depois pode ler, eu vou resumir, então. Ele diz que nós, seres humanos, nós temos um cérebro que tem 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. O problema é que nós desenvolvemos isso. Os outros, o cachorro, o gato, a vaca, não desenvolveram isso. Sabem por quê? É muito caro. Olhem o que acontece para desenvolver um cérebro como o nosso. O que custa de energia? Um cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar e, sobretudo, quando envolvido por um crânio pesado. É ainda mais difícil de abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando ele está em repouso. Olhem o que os senhores gastam de energia apenas com o cérebro. Imaginem quando estão trabalhando, refletindo, raciocinando, o custo que é manter o cérebro. Outro traço singular é que andamos eretos de duas pernas, o que acarreta um monte de problema, sobretudo para as fêmeas, quando vão procriar e tudo mais. Caminhar com as... Resumindo essa parte toda para podermos ultrapassar e ir de fato às questões que nos interessam, Ele diz que nós, seres humanos, os nossos tataravós, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar. Nós estávamos no meio da cadeia alimentar. E que graças à nossa inteligência, ao nosso cérebro maior, gasto de energia, mas à nossa fraqueza, que não podíamos enfrentar os animais, leões e tudo mais, nós fizemos a descoberta do fogo. E com isso, nós começamos a fazer uma ascensão muito rápida, incomodando as outras espécies, que levaram milhões de anos, ou milhares de anos, se ajustando para chegar lá. O ser humano pulou da metade da tabela do topo da tabela, subitamente, em questão de milhares de anos. Pouco tempo. Não houve tempo para o restante se habituar a isso. Ele fala o que acontece como resultado dessas coisas. Olhem o que ele diz que acontece conosco por termos feito tal coisa. Subitamente nós é que éramos os predadores. Não éramos mais caçados pelos outros. Ele diz assim, ó, tendo sido até pouco tempo atrás um dos oprimidos das savanas, somos tomados agora por medos e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas, de guerras mortais a catástrofes ecológicas, resultaram deste salto apressado. Bem, consideram isso uma interpretação que pode ser sustentada do ponto de vista da história nossa como espécimes, de nós todos. Ou seja, muitas das guerras, muitas das coisas que fizemos se deve a esse medo, a essa ansiedade, porque algumas coisas nos assustam e até há pouco tempo nós como espécimes éramos caçados e agora somos caçadores, dizimamos espécimes e tudo mais. Então isso seria uma explicação? Ou isso seria uma interpretação do que houve? E mais uma vez eu pergunto aos senhores, os problemas que encontramos quando estudamos uma historicidade de uma pessoa não tem então equivalência quando estudamos a historicidade nossa em conjunto? E se estivermos redondamente enganados sobre tudo isso? Como fica? Porque o que ele vai colocar a seguir nessa obra volumosa, que está toda marcada na nossa aula, é que toda a nossa economia, toda a nossa estrutura, todo o nosso entendimento, tudo que vivemos, está embasado fortemente na nossa trajetória. Eu vou ser dramático e grotesco apenas para caracterizar para os senhores como pode ser relevante a historicidade de alguém. Ok? Apenas para vocês, para não ficar teórico e vocês imaginando isso aí não importa, não interessa, não tem valor nenhum. Alguém deu a obra Mestiço quando foi fazer vestibular nesse país? Sabe do que trata a obra Mestiço? Depois vocês podem dar um Google, mas eu sugiro que leiam a obra. É um sujeito extremamente preconceituoso, arrogante. Se vivesse nos nossos dias, seria facilmente encontrado nas mídias sociais, brilhando debaixo de luzes falsas. Um dia, numa festa, ele é barrado. E ele quer saber por quê? Isso é, o que é isso? É que só pode entrar branco nessa festa. E ele se acha branco, ele diz, mas isso é uma ofensa. Acontece que aí ele é informado que uma parente muito próxima dele não era branca. Portanto, ele não é branco. Daí o título da obra. Isso tem uma consequência imensa na vida. Agora, trazendo mais próximo você é chamado aqui na, nos juizados da cidade. Então, você vai, estaciona sua BMW, estacionamento privado, tira seu terno, que está muito quente, guarda dentro da cabine do carro, desliga seu iPhone de última geração, caríssimo, se dirige lá para saber do que se trata. Lá chegando, é informado que todo o dinheiro da sua família é fruto de um achaque terrível. Pessoas, crianças, gente de todo lado foi muito prejudicada para que você tivesse o que tem. Com documentos, fotos e tudo, você diz, mas como? Como pode isso? Deve ter um erro, um engano em algum lugar. Você achava que isso era uma herança que você ganhou? Que estava tudo bem? Não teria um impacto na vida de cada um de nós isso? Saber que foi, que pessoas foram expulsas de terra, que houve matança, que houve isso, aquilo tudo, não teria impacto na nossa vida? Alguns teriam dramas de consciência tremendos, teriam que procurar rapidamente ajuda. Outros, ali mesmo, diriam, eu quero que devolva agora isso aqui, ó, agora. Levem isso embora, eu não quero esse dinheiro, meus filhos não vão comer desse dinheiro. Agora levem embora isso daqui. Estou doando para quem quer, estou doando para o Estado, leve embora. Outros fariam isso. E alguns não se importariam. Iam lembrar, logo hoje que iria trocar a BMW, que vai trocar a BMW, e não se importa, não é com ele. Ele vai dizer, isso não foi eu não tenho nada a ver com isso. Esse problema nem é meu. Engraçado que a herança que recebeu é dele, mas isso já não é problema dele. Interessante esse modo de separar coisas. O que esses autores colocam quando estudam historicidade? Um estudando historicidade pessoal, outra coletiva, é nos mostrar isso. Que há consequências. Que podemos arrumar coisas, não estamos presos a uma cruz. Mas como vamos arrumar, não é? Cada um deles vai nos dar um caminho. Por exemplo, Harari, eu vou falar só isso, depois nós vamos parar aqui por um intervalo. O Harari, ele nos diz sobre o capitalismo. Imagino os senhores que trabalham, estudam, imagino como deve ser bom poder visitar lá em Morro da Fumaça, sua avó, levar um presente para ela do Guarda de Páscoa, um terço abençoado, bonito, todo feito em madeira, dizer, nona, olha aqui, estou trazendo para a senhora, em agradecimento por tudo que a senhora fez, fruto do seu trabalho. Não é bom isso, você trabalhar, poder comprar, presentear sua avó? É uma das coisas boas que nós temos na nossa época. Harari diz que esse sistema capitalista surgiu quando nós mudamos a nossa compreensão historiográfica do mundo. Antes do capitalismo, sabe como é que o mundo era visto? Como algo limitado, os recursos eram limitados, todos eles se esgotavam e, portanto, não havia mais nada a explorar, não tinha mais como crescer plantações, nada. Então eles diziam, para que o crédito? Não é preciso crédito. O crédito significa um dinheiro para o futuro, de coisas que eu ainda não tenho, vou construir, não há crédito. Quando começam as navegações e outras coisas, novas terras começam a descobrir, a base se expande, a pessoa diz, não, agora já há mais plantações, mais gente para comprar tal, já podemos ter uma coisa nova chamada crédito. E com o crédito muda toda uma mentalidade existencial e surgem coisas como o capitalismo. Não pensem que assim como eles põem aqui, é como vocês verão em outros autores. Autores que dizem, não, aí começa mais um engano na história da humanidade. Como sair desses problemas? Como eu vou contar a história da humanidade para o meu filho? Ele vai dizer, meu pai, isso que o senhor está contando é mais uma interpretação. Eu quero saber qual é a história de fato em que eu posso me pegar. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. E depois a gente prossegue para um breve intervalo. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então. Alguns dos senhores, após o intervalo, talvez se perguntem qual a razão de, numa segunda-feira à noite, uma brisa mansa, um ar do outono, o céu cheio de estrelas, poderia estar numa das cantinas da cidade, tomando um bom tinto, conversando, estou aqui, estudando historiografias e biografias. Para que isso vai me servir na vida? Querem ver para que vai servir na vida? Vamos ver algumas ilustrações agora. Talvez alguns dos senhores descubram que uma dor existencial que trazem no coração há muito tempo não passou de um engano. Nunca aconteceu. Querem ver um exemplo disso? Você vai ao Shopping das Nações, na livraria, comprar livros, ou na feirinha que tem ali também, com muitos livros em promoção, e encontra um amigo seu. E você pega pelo braço e diz: fulano, vem cá, estou agora estudando terapia, eu não tenho mais vergonha, eu quero te pedir desculpas. E ele não sabe do que você está falando. Quando vocês tinham 16 anos, lá em Forquilinha, você foi experimentar uma espingardinha de pressão e atravessou o ombro do seu amigo. Ele não mexe o braço esquerdo desde então. E ele diz para você: do que você está falando? E você, com lágrimas nos olhos e coração apertado, diz para ele: olha, não passou um dia que eu não penso em te pedir desculpas. Eu não sabia onde te encontrar, você não está nas redes sociais. E ele diz: não passou um dia sem que eu tenha te procurado para te agradecer. E você não entende o que está acontecendo, que conversa é essa? Você sem querer deu um tiro no ombro dele, ele quer te agradecer. E aí ele te diz: foi por aquele tiro que você me deu sem querer que eu não atravessei o trilho e o trem vinha passando a toda. Você salvou a minha vida. E se culpou por quê? Mas como você apagou o episódio do trem? Você apagou. Você só guardou para você o tiro que sem querer disparou da espingardinha de pressão. Mas ele, enquanto caía, via o trem passando do lado dele, fumegando pelos trilhos, que era para onde ele estava se dirigindo. E você carregou isso na sua vida, no seu coração, 20 anos. Não vale a pena estudar a historicidade, então? Não vale a pena compreender essas dimensões mais profundas? Querem um outro exemplo? Você vai ali ao centro tomar um café junto à igreja de São José. E quando você está lá orando, pedindo perdão mais uma vez, você sai e quase esbarra com a sua ex-esposa. E você diz a ela que agora você está estudando terapia, que você gostaria de levar uma conversa com ela. E você então quer pedir desculpas a ela. Não da boca para fora. Você diz que você era imaturo, que muito do que aconteceu foi fruto da imaturidade. Você queria acertar, mas errava. Quanto mais queria acertar. E ela te pergunta: do que você está falando? E você diz: aquela vez que você bateu nela. Levantou a mão e bateu no rosto da sua ex-esposa. E que nunca mais você fez isso com quem quer que seja. E que agora você gostaria muito de pedir desculpas, independente dela aceitar esse pedido de desculpas. E mais uma vez você leva uma surpresa, porque ela te diz que ela não lembra disso. Como pode ela não lembrar de um tapa no rosto de um ex-marido? Agora ela diz, surpreendendo você, que se você quer pedir desculpas, peça por aquela vez que você a chamou de desnaturada, que ela nunca na vida pôde esquecer, esse espinho que está no coração dela, desnaturada. Essa palavra, ela diz, a machucou mais do que qualquer esbofeteamento poderia fazer. O que uma pessoa guarda na sua historicidade ou deixa de guardar é um mistério, nós não sabemos. E se eu presumo pelo outro, eu vou começar a escrever compêndios de história da humanidade ou de histórias pessoais, já dizendo o que você guarda e o que você deixa de guardar. Qual é o fundamento que eu tenho epistemológico para uma tal ação? Nenhuma. Poderia fazer rapidamente aqui com os senhores várias experiências nesse sentido, para vocês verem, vivenciarem isso que eu estou falando. Mas vocês mesmos podem fazer. Chega em casa, senta com um irmão, com uma irmã e diz: escuta, a mamãe foi cruel para nós, não foi? E tua irmã vai dizer, ou teu irmão: do que você está falando? Cruel para quem? Para você pode ter sido. E para o seu irmão gêmeo, não, foi diferente. A mamãe só nos dava meia garrafa de leite, a outra metade ela guardava para o papai que era doente. Isso eu nunca perdoei, você diz. Ela era mesquinha. E o teu irmão diz: o quê? A nossa mãe era tão bondosa que chegava a guardar metade para você e a outra metade dava para o pai. O que você está falando? Você devia ser agradecido e não rancoroso. Vejam o que cada pessoa guarda na sua historicidade daquilo que viveu. Como é possível escrevermos um compêndio, um manual, dizendo: você vai guardar tal coisa e você vai guardar tal coisa, baseado em quê? Se estamos estudando filosofia, que se diz clínica, então temos que ter fundamentos, métodos. Como pode ser diferente disso? Vamos voltar aos nossos livros, que servem como referência ao que estamos tratando. O gravador está ligado. A autora nos diz, a Laura Gutmann: a interpretação não nos interessa, somente nos interessam os fatos reais, dos quais não lembramos. Então, estabelecemos uma lealdade incondicional para sermos amados. Essa parte eu já li. Vamos adiante aqui. Construir a própria biografia humana é abordar as próprias experiências infantis a partir da realidade interna, como consequência dos acontecimentos vividos, em lugar de evocá-la a partir do ponto de vista de quem nomeou nossa realidade quando éramos crianças. Aqui, por favor, lembrem sempre, estamos tratando de áreas distintas. Não há uma área certa, uma área errada. Em filosofia clínica, às vezes, você, um trecho da sua vida, você não lembra. E você toma emprestado da sua tia, que mora lá no Vale do Araranguá. Você foi visitá-la, levou um pacotão de arroz para ela, que ela gosta de arroz selvagem, você levou para ela fazer na panela de ferro, e ela contou: meu filho, quando você tinha 10 anos, você me ajudava. Eu botava aquele chapéu que está lá, se despedaçando, se desfazendo, você avança comigo, sabia? Você fazia isso? Você foi um anjo da guarda, diz a sua tia, e você não lembra. No entanto, às vezes, havia uma lacuna, e isso que ela preencheu fez todo o sentido do mundo para você. Você fica feliz. E olhem como é interessante a malha intelectiva de algumas pessoas, porque em alguns casos surgem memórias fabricadas, implantes daquilo que é razoável. Alguns chegam a lembrar até, vem a cena, se comovem. Não existiu lá naquela vez, naquela ocasião. Mas dada a autoridade, a intercessão com a sua tia, ficou razoável e o seu, sua malha intelectiva, seu aparato cognitivo fabricou para você a experiência e te deu de presente. Infelizmente, para coisas ruins, isso também é verossímil e pode acontecer. Não é? né? Cuidado com o que semeiam por aí. Isso pode fazer esses elementos. Então, aqui, diferentemente do que ela coloca, quando você tem uma fantasia, um sonho, um devaneio, isso pode ser tão real, tão concreto, quanto a brisa, o ar ou qualquer outra coisa que sensorialmente você tenha vivido. Ok? Às vezes mais. Pessoas que no consultório nos contam: doutor, eu tinha um amiguinho imaginário. Diz o nome, tudo. Diz que vivia perfumado. Teu amiguinho imaginário vivia perfumado. Não era bem perfume, era cheiro da pirita, sabe? Depois que chove, assim, ele vivia com aquele cheiro no corpo. Mas para mim, que era criança, aquilo era como um perfume. E às vezes não era um amiguinho imaginário. Era alguém que os pais dele contratavam para limpar o quintal, morava num puxadinho no fundo e que morreu aos 17 anos. Mas ele lembra disso como um amiguinho imaginário. Não tem problema. Aquilo que é para você concreto, verossímil, real, seja para o outro, para outras pessoas ou não, isso é a sua verdade subjetiva. Serve para você. Ok? Vamos adiante aqui? A autora nos diz: é sempre a mãe quem nomeia aquilo que nos acontece. Em minha experiência, isso acontece em 90% dos casos. Ela está falando da experiência dela, que nós respeitamos, não é? Mais adiante, ela diz que como é que a gente chega a essa biografia da pessoa? Ela nos diz: investigando. Não tem outro jeito. Apenas olhando cada cenário com a maior abertura e honestidade possível e relacionando os fatos aos discursos. E ela diz que isso precisa de treinamento. A partir do ponto de vista de quem olhamos, podemos entender o cenário e mergulhar nas possíveis experiências internas não nomeadas. Ela diz que, então, ao resgatar isso que a pessoa não lembra, é que nós vamos chegar, de fato, à biografia real da pessoa, e não à biografia enganosa que ela nos apresenta quando chega ao consultório sobre esses assuntos. Assim como estávamos vendo em Harari, ele diz que, diferente dos animais, nós nascemos com uma parte muito importante a ser desenvolvida e que, por isso, precisamos do cuidado materno muito tempo depois de nascer. E isso, daí advém grandes problemas sociais e características sociais da nossa vida social como seres humanos. Ela diz que, num paralelo, as distâncias que nós vivemos entre aquilo que esperávamos encontrar ao sair do ventre materno e o que encontramos é tão comum em nossa civilização que praticamente será essa a principal hipótese em todas as abordagens das biografias humanas. Ou seja, a dimensão do desamparo. Não é só a Laura Gutmann que nos fala disso. Muitos autores falam. Por exemplo, Otto Rank, grande terapeuta, dizia que nós temos um trauma do nascimento. Nasceu, você já tem um trauma ali ao nascer. Qual desses autores eu devo seguir? Qual está me dizendo aquilo que de fato ocorre? Será que eu padeço de angústia? Heidegger dizia que nós todos somos seres angustiados. Sabem por que somos? Porque tudo que fazemos, tudo que construímos está fadado ao desaparecimento. Para alguns, o que fizerem vai durar um pouco mais. Fez uma casa toda de pedras, vai durar um pouco mais. Mas um dia também vai desaparecer. E ele diz que por isso somos seres angustiados. Se eu perguntasse aos senhores: quem se sente angustiado com isso? Alguns diriam que não. Alguns dizem de jeito nenhum. E outros diriam: sim, me sinto angustiado. O problema está em universalizar, dizer todos se sentirão dessa forma. Aí eu não tenho mais como ir à historicidade da pessoa. E aqueles exemplos que vimos há pouco, de um dia, você achar que tal coisa foi para outra pessoa, sim, você pode se surpreender. Não foi. Não foi. Às vezes um pai fica sem falar com o filho 20 anos. Brigou. Não tem coragem de ir lá conversar com o filho. Se meu filho vai me maltratar, meu filho vai... Não vai nem abrir o portão da casa para mim. E eu queria conhecer meu neto e não posso ir. No consultório você pergunta o que está acontecendo. Ele diz, ele me odeia. E um dia, munido de coragem, mas com o coração muito contrito e apertado, esse pai vai lá. E quando bate na porta, o filho o recebe com um abraço, com lágrimas nos olhos. Pergunta, pai, por que demorou tanto? Olhem o que esse um tinha na historicidade dele. Isso de você presumir o que o outro tem na historicidade, porque você viveu desta maneira, em filosofia clínica, é um engano muito sério. Muito sério. Dê a chance do outro ser o outro. Vá lá ver se é isso mesmo. Você vai se surpreender. Para algumas pessoas, você ajudou, você fez coisas para ela. E o que você tem? Inveja, ingratidão, essas coisas. Não vão perder uma chance de esfaquear você. E outros serão gratos eternamente. Por um copo d'água que você deu para a pessoa. Um copo d'água. Nós não sabemos o que vai no coração da outra pessoa. Nessa cultura Facebook, Instagram da nossa época, muitos acham que aquilo é o outro. Aquilo, quando muito, é uma parte do outro. Quando muito, é uma parte, às vezes maquiada, às vezes uma parte que é de fato o que a pessoa vive, mas é uma parte. Eu não sei a que parte corresponde do outro. Se é uma parte muito grande, se é aquilo que eu vou encontrar na minha relação. Eu não sei. Como eu não sei, vou lá ver. Posso estar enganado, mas agora começo a ter a apreensão subjetiva que os senhores conectaram. Estão começando a entender de fato o conteúdo orgânico da nossa aula de hoje. Ou, como diz o Caetano, não, ou não. Segundo a Laura Gutmann, cada um de nós vai assumir um personagem que a mãe nos disse. Um será o filho bonzinho, outro será o filho rebelde, outro será uma outra coisa. Você acreditou nisso que ela disse que teria que ser. E ela disse: quem percebe qual é a personagem assumida pelo consultante durante a infância? Esta é a tarefa do profissional. Lembremos que essa é uma tarefa de detetive. Em toda obra ela fala isso, muito ela enfatiza, que o trabalho dela não é um trabalho tão psicoterápico, é um trabalho mais para detetive, de descobrir essas coisas. Tanto que ela disse que queria fundar uma escola de detetives. Para os que têm algum tipo de formação psi, é difícil aprender uma nova modalidade, pois estamos acostumados a ouvir. Por outro lado, para construir uma biografia humana, temos que escutar pouco. Que pensamento original, não é? É na contramão de tudo que é politicamente correto em termos de terapia. Veja, ela diz que temos que escutar pouco. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é usar os ouvidos, o aparelho auditivo. Escutar significa prestar atenção. Você pode prestar atenção e escutar com os olhos, né? Mas se vai ouvir, terá que ser com os ouvidos. A não ser que o orelhão tenha mudado nesses tempos. Então ela diz que temos que escutar pouco, prestar pouco atenção ao outro. Ela disse que nós não devemos prestar atenção à história da pessoa que chega, porque com certeza eles nos desviarão do nosso propósito. saber se efetivamente ele é o assassino. Repito, é importante fazer poucas perguntas. Escutemos com vários sentidos. Por um lado, levaremos em consideração suas respostas, mas por outro, estaremos calculando o que se encaixa em um cenário lógico e perguntaremos novamente ou afirmaremos alguns fatos que parecem óbvios ou contundentes. Ela diz que o treinamento profissional é muito bonito, o trabalho dela. Precisa ter muita humanidade, se importar com o outro. É uma parte belíssima do trabalho. Então ela retorna e diz: eu insisto que os profissionais não devem impor uma visão deles sobre a realidade, não devem interpretar, apenas procurar pistas, construir um cenário hipotético e ir afinando à medida que o consultante, o dono desta biografia humana, vai concordando e o drama vai se encaixando em sua vivência interna. E ela diz que logo será preciso abordar a adolescência. A adolescência, diz Laura Gutmann, é um segundo nascimento. Por que eu a denomino segundo nascimento? Porque é um novo estado de vitalidade e potência. Tem tanta força como aquela que tínhamos quando nascemos. É durante este período que terminamos de firmar nossa personalidade e o traje com o qual nos atreveremos a sair pelo mundo. O adolescente sente-se empurrado a atravessar as portas do lar e lançar-se à sociedade. Em filosofia clínica, na historicidade, é o que nós encontramos? Posso dizer que o adolescente é uma fase delicada, difícil, que a pessoa vai se afirmar? Só se eu quiser falar em termos gerais, talvez ilustrando. Porque há adolescentes que nem tiveram adolescência. Pessoas que, enquanto o outro lá plantava um monte de adolescência, ele estava trabalhando com o pai dele, ajudando a sustentar a casa. Não sabe o que é isso que se chama adolescência. Problemas hormonais e outras esquisitices, nunca soube, nunca viu o que é isso. E outros, com 70 anos, são adolescentes. Estão na plena adolescência, 70 anos. Assustando filhos, assustando netos e assim vai. E na história da humanidade, Harari, ele colocaria princípios também? Vamos ver o que ele nos diz. A evolução, pouco a pouco, produziu pessoas cada vez mais inteligentes. As pessoas acabaram por se tornar tão inteligentes que foram capazes de decifrar os segredos da natureza, o que lhes permitiu domar ovelhas e cultivar trigo. Assim que isso aconteceu, elas abandonaram alegremente a vida espartana, perigosa e muitas vezes parca, dos caçadores-coletores, estabelecendo uma região para aproveitar a vida farta e agradável dos agricultores. Então ele acrescenta: essa história é uma fantasia. Nós estávamos quase concordando. E ele diz: isso é tudo uma fantasia. Ele diz: não há indícios de que as pessoas tenham se tornado mais inteligentes com o tempo. E os caçadores-coletores conheciam os segredos da natureza muito antes da Revolução Agrícola, já que sua sobrevivência dependia de um conhecimento íntimo dos animais, etc, etc, etc. Ele diz: a Revolução Agrícola foi a maior fraude da história. Poxa vida! E nós que nos acostumamos com os livros de história, lembra? Vocês que estudaram São Bento, Marista, a Madre Teresa Michel lá em cima, aprendendo, e a Revolução Agrícola, e aí fizeram até aqueles cartazes, mural, não é? Que era o mês de estudos, de exposição, alguns apresentaram até trabalho sobre a Revolução Agrícola, e vem o Harari e diz: foi uma maior fraude. E agora? Mas vem mais, olha o que ele vai nos dizer. Quem foi o responsável? pela Revolução Agrícola. Nem reis, nem padres, nem mercadores. Os culpados foram um punhado de espécies vegetais, entre as quais o trigo, o arroz e a batata. As plantas domesticaram o Homo sapiens, e não o contrário. Meus senhores, esse historiador aqui, lá do Oriente Médio, no meio do deserto, escreve que não fomos nós quem domesticamos animais e plantas. Nós fomos domesticados pelas plantas. Foi exatamente o contrário. Vamos traduzir isso para uma história pessoal. Você chega em casa e diz para sua esposa que vai se divorciar dela. Como você foi muito ruim para ela, esses anos todos, privou-a dos sonhos que ela tinha, não deixou estudar, obrigado, não deixou trabalhar, você foi muito ruim, agora você é um rico proprietário, você tem uma fábrica muito grande de envelopes aqui perto, na entrada da cidade, e você quer deixar quase tudo para ela. E então ela te diz, você leu Harari? Você diz, não. Pois eu vou lhe dizer, não foi você que me escravizou, fui eu quem escravizei você. E o marido fica sem entender nada. Ela diz, você não me deve nada. Nada. Nem mesmo o divórcio. Hegel, um filósofo, ele falava, ele tem uma obra muito bonita chamada A Fenomenologia do Espírito. Não é uma obra kardecista nem nada disso. É uma obra sobre a evolução historiográfica da humanidade. Nessa obra, Hegel coloca várias analogias. Uma delas, não só nessa obra, em várias obras de Hegel aparecem analogias. Uma dessas analogias famosas é a do senhor do escravo, que pode ser traduzida de várias maneiras. Você vai à casa de um sujeito, chega lá, a esposa dele pesa 50 quilos, é um fio. Não é? E aí ela vai falar uma coisa, ele grita com ela. Espera ele para o quarto, não sei o quê, e você fica, puxa, esse homem está matando essa mulher. E na verdade, vem um filho e diz, quem está matando aqui é ela que está matando meu pai. Está vendo? Obesidade mórbida, 200 quilos, vai ter um troço qualquer hora. Porque ela, desde que está assim, ele tem horário para dar o remédio, ele não sai mais com os amigos, ele desistiu do trabalho dele, dos sonhos dele, ele vive em função dela. Se alguém escravizou alguém aqui, foi ela. E você fica com aquela história, e agora? Ovo ou galinha? Quem veio primeiro nessa história? A própria maneira de colocar isso já mostra a nossa índole, quer dizer, de procurar culpados. Alguém tem que ser culpado. Não pode ser todo mundo vítima, ou todo mundo inocente, ou não ter vítimas nem culpados. Então Harari agora nos diz que o trigo, principalmente, foi quem nos domesticou. Fomos domesticados pelo trigo. Quando olharam para um pezinho de trigo, por favor, tenha mais respeito, porque olha o que o historiador nos coloca aqui. Ele diz que o trigo nos cativou completamente. Pena que o trecho é tão longo, mas vale uma leitura, um pedacinho pelo menos. Ele diz, olha, como é que o trigo fez isso? Vou ler só a parte em que ele coloca. Ele diz, o trigo fez isso manipulando o Homo sapiens a seu belo prazer. Esse primata vivia uma vida confortável como caçador-coletor até por volta de 10 mil anos atrás, quando começou a dedicar cada vez mais esforços ao cultivo do trigo. Em poucos milênios, os humanos em muitas partes do mundo estavam fazendo não muito mais do que cuidar das plantas de trigo do amanhecer ao entardecer. Não foi fácil. O trigo demandou muito deles. O trigo não gostava de rochas nem pedregulhos e por isso os sapiens deram duro para limpar os campos. O trigo não gostava de dividir espaço, água, nutrientes com outras plantas e assim homens e mulheres trabalharam longas jornadas sob o sol abrasador, eliminando ervas daninhas. O trigo ficava doente, por isso os sapiens tinham de ficar de olho em vermes, pragas. O trigo era atacado por coelhos, nuvens de gafanhoto. Então, Os agricultores construíram cercas e passavam a vigiar os campos. O trigo tinha sede, então os humanos cavavam canais de irrigação, etc. Bom, lá pelos fins das contas ele diz: como é que o trigo convenceu o Homo sapiens a trocar uma vida boa por uma experiência mais miserável? Como fez isso? O que ofereceu em troca? O trigo não deu às pessoas segurança econômica. Aí ele vai se estender por páginas e páginas. O cultivo de trigo proporcionou muito mais alimento por unidade de território e com isso permitiu que o Homo sapiens se multiplicasse exponencialmente. Foi assim que ele nos cativou e nos adoeceu, né? Você vai fazer uma dieta, a primeira coisa que o médico vai cortar, carboidrato. Mas é o trigo, eu sou cativo, não posso passar sem pão, senão não tem. Vejam como é difícil. Não se assustem, nós vamos ver tudo isso aqui, tá bem? Vamos retornar aqui. E daqui a pouco faremos mais uma pausa para as considerações dos senhores. Bem, então, para a autora, vejam que interessante como o Harari coloca a história da humanidade. E a pergunta que eu faço aos senhores é essa, então, a história da humanidade? O que aprendemos antes está errado? Durante toda a nossa formação universitária e escolar? Ou vocês já tinham lido em algum lugar que o trigo é que nos cativou e não o contrário? Estão vendo? Com a historicidade vocês podem fazer praticamente qualquer coisa. Você pode chegar aqui à história de um ser humano e olhar como um detetive essa história e dizer: vamos ver onde é que estão os pecados e as dores. E onde estiver, você dirá: isso tem que ser tratado. Qual é o fundamento de dizer uma coisa dessa? Ou você pode olhar para a história de uma pessoa e dizer: eu vou tratar só as coisas boas, para ela ficar sempre bem, sempre para o alto. Qual é o fundamento disso? Um encanador vai na sua casa, o cano estourado, e diz: vamos só pintar a casa, só as coisas boas. Você diz: não, senhor, conserta o cano primeiro. Quando eu sei quando é uma coisa na história de uma pessoa ou outra, como eu sei o que eu devo dar atenção como terapeuta e o que eu devo deixar passar? Qual é o critério que eu uso de escolha para não acabar fazendo de novo o que estamos vendo que acontece com pesquisadores sérios? Olha, a Laura Gutmann, ela coloca assim, ó, detectar e confirmar a personagem é muito importante. Personagem que nós vamos ser na vida, né? Nomeado lá atrás, vocês sabem por quem. Porque dessa maneira é possível saber quais são as cartas que jogará a pessoa no desdobramento do seu próprio cenário. O profissional bem treinado sabe mais sobre o consultante do que o próprio consultante. O que fazemos com todas essas evidências? Mostramos o rascunho deste mapa ao consultante. Então, eu mostro para o senhor isso que eu retirei da sua biografia. Se estiver bem feito e as peças encaixarem, o consultante confirmará com mais dados, histórias, lembranças que aparecem aos montes, etc. Astrologicamente, Saturno, no meio do céu, a partir dos 14 anos até os 21 anos, estará em frente a 180 graus do Saturno natal, ou seja, olhará para os pais, para a lei e para a estrutura que a promove, com excelente distância. Ouviu? Astrologicamente.
Essa é argentina?
Sim, pesquisadora da biografia humana. Nossas opiniões são meros roteiros escritos desde os tempos remotos pelos discursos enganados daqueles que nos deixaram uma personagem como legado. Por isso, não servem para nada. quanto menos escutemos os consultantes, melhor. Não serve para nada escutar aquilo que as pessoas dizem, sobretudo quando estamos muito seguros disso que opinamos. Vocês podem descartar e achar, bom, essa autora está enganada, não é nada disso. E, no entanto, eu digo a vocês, não se apressem. Querem ver como rapidamente muda tudo de figura e como ela, vocês vão se aproximar muito agora do que ela está dizendo aqui? Quem é pai aqui nunca viu aquela situação na qual um filho nos diz, papai, eu já estou bom, já posso jogar bola, e mal consegue se levantar da cama? Acabou de chegar do hospital, mal tiraram o soro da criança. Precisa ainda de vários dias para se recuperar. Aquilo que ele acha que ele consegue não é isso. Nesse caso, o que ela está dizendo aqui tem um fundo, às vezes. A questão é quando isso será razoável e quando não será. Quando aquilo que a pessoa me diz na clínica não tem nada a ver com o que se passa com ela e ela não sabe, ou quando tem a ver, e aí eu aqui às vezes não sei. Não há uma resposta fácil e óbvia e pontual para essas coisas. Com algumas pessoas nós levamos muito tempo até aprendermos o que se passa e compreendermos quando é uma bravata, quando é um número, um show e quando é sério. Nossas esposas, nossos maridos são maravilhosos nesses pontos. Às vezes nós recebemos amigos, dizem, agora vou te mostrar meu diploma, olha que bonito, todo em letras douradas, tá vendo? Com esse holofote em cima, e a tua esposa está lá olhando, que número, que vergonha. Outras vezes é ela que faz esse número com as amiguinhas dela, né? Você vê, estão picotando umas coisas lá, você já sabe. Diz, ai, que palhaçada foi me casar com uma mulher dessa. Isso acontece, não é? Nós erramos, não. Nós erramos, é parte da nossa vida. Acertar, errar, é coisa natural, não se preocupem. Ninguém está pregando perfeição aqui, essas coisas ocorrem. O critério de identificação é a aproximação cada vez maior e a compreensão historiográfica. Aí você verá que algumas pessoas, em alguns momentos que elas falam, não tem nada a ver com elas. Em outros momentos tem muito a ver, em outros momentos é uma outra coisa, e assim sucessivamente. Mas, por favor, não se aproximem do outro já dizendo, eu sei o que tem, eu sei o que é, porque aí você acabou com a possibilidade da clínica, não é? Eu vou fazer uma parada aqui para vocês poderem botar considerações sobre isso que vimos até aqui. Chegamos então à parte avançada e à parte final dos nossos trabalhos de hoje. Agora nós precisamos tratar então dos elementos que de fato vão poder nos orientar. Vocês viram que se seguirmos elementos que vários terapeutas e pensadores nos dão, isso servirá para muitas pessoas, mas nos deixará meio de fora para outras pessoas. Não quer dizer que qualquer um deles era mal intencionado, é provável que nenhum deles tenha má intenção no que produziu. Mas o que estavam nos dizendo era de fato o que estavam vendo em cada pessoa? E se vou fazer uma clínica, como eu me aproximo de fato da pessoa? Vejam, a Laura Gutmann diz assim, ao construir a biografia humana, aquilo que o consultante relata com relação à sua vida sexual também será enganoso, ao menos que o cotejemos com o resto das peças que fazem parte do cenário e que coincidam com as experiências reais. Insisto em que a vida sexual é uma maneira de expressar nossa realidade. Tem que encaixar. Caso contrário, o que o indivíduo conta é isso, uma história. É preciso sempre abordar a vida sexual? Sim, sempre, diz esta pesquisadora. Por favor, lembrem sempre do respeito e da alteridade ao discurso de um pesquisador. Por pensarmos diferente, não quer dizer que somos o certo e a autora errada, de forma alguma. Se vamos colocar a questão em certo e errado, nós podemos ser os errados, lembrem disso, ok? Mas quando colocamos em termos de diferenças, ok, há lugar para todo mundo no mundo, não há qualquer problema. Na opinião da autora, durante a historicidade, sim, você deve abordar a vida sexual da pessoa. Em filosofia clínica é assim? Não. Não é assim. Para algumas pessoas, sexo, sexualidade, vem em 18º lugar na lista de hierarquias. Primeiro vem praia, pôr do sol, a criação de pequenos pássaros cantadores, depois livros de arte e tudo, e lá embaixo, para alguns, é que vem isso. Para outros, vem lá em segundo ou terceiro plano, para cada um, é de um jeito, não é? Então, para muitos, é completamente irrelevante. Você pode casar, ser profundamente feliz e bem-sucedido no seu casamento, segundo os nossos padrões de época, e a sexualidade ser um algo periférico. Vem lá depois do churrasco com a família em fim de semana, depois de um monte de coisas. Agora, imagine se você... Se no consultório a pessoa chega e eu já parto de um contexto e digo que é importante sim e tem que ser tratado. Posso estar construindo problemas, onde não há problemas. Mais adiante... Mais frequentemente do que podemos imaginar, as pessoas preferem nada mudar em suas vidas. É possível? Sim, claro. Mas por acaso não fizemos consultas terapêuticas porque tínhamos algum problema a tratar? Sim. Mas pretendemos solucionar esses problemas sem mudar o jogo. Ao avaliar esforços, movimentos a favor dos outros, mudanças de paradigmas e um contato permanentemente com as necessidades do próximo, finalmente chegamos à conclusão de que não estamos tão mal. Nesses casos, às vezes, os profissionais se encontram em situações ingratas, porque há muitos indivíduos que estão confortáveis onde estão e, por isso, decidem não mudar em nada. Estão em seus direitos. E ela diz que há casos graves, graves de pessoas que maltratam e tudo. O que fazer? Ela diz, o que podemos fazer como terapeutas? Pouco e nada. Estou dizendo que quando não somos nós os que sofremos, dificilmente mudamos. É raro que façamos esforços para modificar nossos mecanismos de defesa se os que sofrem são os outros, inclusive quando se trata dos nossos próprios filhos. A maternidade e a paternidade são, em minha opinião, funções altruístas por definição. Tudo é a favor da criança, nada é a favor dos pais. Em uma relação saudável, os pais oferecerão às crianças tudo em troca de nada. E ela diz que quando é diferente disso, pais que cobram das crianças coisas que as crianças não podem atender, há algo aqui a ser considerado como muito grave. Nessa parte, há muitas aproximações com o que fazemos. Os profissionais devem exercitar um desapego. A vida dos consultantes não nos pertence. As decisões não nos competem. Ninguém deve concordar conosco. Não temos por que aconselhar, nem sugerir, nem incitar a fazer nada em particular. Nós mostramos as consequências de certos movimentos históricos. Por exemplo, podemos explicar o que acontece com uma criança quando ela não é suficientemente amparada pelos adultos que a educam. Em filosofia clínica, diferente da área desta autora, os senhores podem aconselhar alguém? Não? Por quê? Há toda uma área dentro da filosofia clínica que se presta a aconselhamento. Vocês vão aprender com o nome de intencionalidade dirigida. Muitas vezes, a historicidade da pessoa, há pessoas que elas não apenas pedem pelo aconselhamento, elas o aceitam. Vou dar exemplos de aconselhamento em clínica filosófica. Por vezes, um filho seu diz: pai, devo fazer engenharia ou devo fazer direito? O que o senhor acha? Se você conhece a historicidade do seu filho, você tem um baita de um escritório de direito, de advocacia, trabalha junto com o governador, e o teu filho que te pergunta se deve fazer direito ou esquerdo, ou engenharia, e você diz: meu filho, eu tenho a minha opinião, mas você está perguntando o que eu acho para você. O que eu acho para você é que, pela sua história de vida, desde criança, você brincava com aquele jogo dos advogados, você via a série de advogados, você lê o livro de juristas. Claro que eu gostaria que você fizesse direito, só que eu acho que você tem essa inclinação também. E agora? Fico até sem jeito de falar. Só que outras vezes o filho, a inclinação é para a arquitetura, engenharia e não para o direito. Será que o pai terá o mesmo, aconselhará da mesma forma? É difícil. E às vezes a gente tem que sair e deixar que outros o façam. Quando alguém nos pede um aconselhamento em clínica, o aconselhamento é feito não com o que eu acho, com o que eu encontro na historicidade da pessoa. Não é uma ciência exata, mas é o melhor que temos. O Harari vai nos colocar assim: ó, o que houve conosco? O que houve com a gente, como humanidade, que nós começamos a fabricar teorias e a acreditar nessas teorias sociais, políticas, econômicas e de outra forma, e achar, olhar para o mundo e achar que o mundo vai se explicar por essas nossas teorias? Por que fizemos isso? O que aconteceu? E ele coloca no livro dele uma explicação para isso, segundo a opinião dele. Olha a explicação que ele coloca. Os muros da prisão, como ele intitula essa parte. Ele diz: como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como cristianismo, democracia, capitalismo? É interessante, ele é judeu e não botou judaísmo, né? Podia botar também. Não só cristianismo. Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva, criada pelos grandes deuses ou pelas teorias da natureza. As pessoas são diferentes não porque Hammurabi disse isso, mas porque Enlil e Marduk decretaram isso. As pessoas são iguais não porque Thomas Jefferson disse isso, mas porque Deus as criou dessa maneira. Os livres mercados são o melhor sistema econômico, não porque Adam Smith disse isso, mas porque essas são as leis imutáveis da natureza. Você também educa as pessoas o tempo todo. Ou seja, o que fizemos? Então ele rapidamente ele tenta nos dar uma explicação. Três fatores principais impedem as pessoas de perceberem que a ordem que organiza a nossa vida só existe na nossa imaginação. Primeiro, a ordem imaginada está incrustada no mundo material. Vamos ver como é que ele fundamenta isso? Ele diz: embora só exista em nossa mente, a ordem imaginada pode se entremear na realidade à nossa volta, e até mesmo ser gravada em pedra. Atualmente, a maioria dos ocidentais acredita no individualismo. Eles acreditam que todo ser humano é um indivíduo, cujo valor não depende de outras pessoas, do que elas pensam a seu respeito. O que ele diz que a pessoa faz com isso? Quem acredita nisso sai por aí catando provas. E diz: ó, um ser humano, um ser humano, um ser humano. Veja como esse ser humano é individual. Ele diz: assim que nós construímos a teoria. Aquilo que eu imagino, eu olho para o mundo e diz: olha lá, aquilo que eu imaginei não é verdade? Essa é uma das coisas que fazem com que a gente acredite. Então, se eu digo que o problema de uma pessoa no mundo é porque não teve uma boa relação, por exemplo, com a família, ou com a religião, ou não teve uma boa relação com ela mesma, e aí eu saio pela rua e digo, olha lá, aquela pessoa lá não está bem, não teve uma boa relação com ela mesma. Eu passo a construir a partir daquilo que eu imaginei e fico dizendo, está aí, agora isso é verdade. Esse é o primeiro ponto que ele coloca. Vamos ver o segundo. Bom, aí ele dá muitos exemplos sobre isso no livro dele. B. A ordem imaginada vai definir os nossos desejos. A maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa sua vida é imaginária. Mas, na verdade, cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente e seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Então você quer um bom carro, você quer um bom salário, você quer que a sua empresa vá bem, você quer isso, está aí. Isso tudo você criou? Ou você chegou e disseram para você, esse é o caminho, é isso que faz sentido? E aí você disse, é esse o caminho, isso faz sentido. Ele diz, a ordem imaginada vai definir o que você vai desejar. E o sistema só vai te oferecer, dizer, ah, pode deixar, nós já sabemos o que você deseja. Um bom relógio, uma boa camisa. Não é isso que você deseja? Um bom sapato, um bom livro, um bom caderno, pode deixar. E a sociedade já vai te dar isso aí. Há uma indústria que já está preparada para os seus desejos, antes mesmo de você chegar aqui. Não é muito agradável, né? O consumismo nos diz que para sermos felizes precisamos consumir tantos produtos e serviços quanto possível. E tem gente que manda brasa. C, terceiro e último, a ordem imaginada é intersubjetiva. Mesmo que eu, por um esforço sobre-humano, eu consiga livrar meus desejos pessoais da garra da ordem imaginada, sou só uma pessoa. Para mudar a ordem imaginada, preciso convencer milhões de estranhos a cooperarem comigo, pois a ordem imaginada não é uma ordem subjetiva que só existe na minha imaginação. É antes uma ordem intersubjetiva que existe na imaginação partilhada de milhares, milhões de pessoas. É assim que ele diz que se fabricam e que se perpetuam essas teorias imensas sobre esses assuntos. Eu quero dar um exemplo disso para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Por questão de tempo, eu não vou além disso. Uma pena, tinha que trabalhar os mapas. Teremos outras ocasiões. Quero dar um exemplo para vocês sobre isso que ele acaba de nos dizer. Recentemente tivemos uma eleição nesse país. E nessas eleições, algumas pessoas me mandavam um WhatsApp. Querido professor, não sei como é que tal pessoa se intitula filósofo clínico, defendendo um sujeito que é X, Y, W, Delta, isso, tá, devia estar preso, não sei o quê, criticando o Bolsonaro. Aí, daqui a pouco, outro WhatsApp. Querido professor, não sei como tal pessoa defende um sujeito X, Y, W, Delta, que deveria estar preso, se referindo ao Haddad. Cada um num mundo construído e imaginado, achando que aquele mundo é o certo, o correto, e de lá detonando o mundo do outro. Se colocássemos tudo numa balança de precisão, provavelmente Bolsonaro tem muitas qualidades e muitos defeitos, como Haddad tem muitas qualidades e muitos defeitos. Se fizéssemos uma minúcia com pinça, microscópio eletrônico nesse assunto, provavelmente encontraríamos que a direita hoje usa argumentos e teorias da esquerda genuinamente foram encampadas, e que o contrário também acontece. Marx, o Papa da esquerda, de onde vem a maior fonte de onde ele bebeu para construir as teorias dele? Adam Smith, o Papa do capitalismo. cada um melhorando, torcendo, aprimorando, contestando, indo além. Se quisermos que a filosofia clínica entre num tal espaço, é bem tranquilo, é só você olhar para uma historicidade e começar a elencar coisas e dizer o que importa aqui, como dizia Adler, é o poder, a vida é um jogo de poder. Onde houver ser humano, haverá o poder, a briga pelo poder. Alfred Adler. Então ele colocava, as famílias existem, entre amigos existem, mas onde você for, se estiver ser humano, terá briga de poder. Ora, mas eu me aproximo de muitas historicidades e o que eu encontro? Não há briga de poder. Há muitas pessoas reais que dizem, você quer o poder? Está aqui, ó, fique para você. Eu quero outras coisas. Eu quero ver arte. Eu quero agricultura, eu quero fazer outras coisas. Mas se para você é bom, se é isso que você quer, está aqui, pegue. Você pode olhar para uma historicidade e dizer, não, o que vem antes de tudo, o que move a humanidade é o sexo. Pode ver o que as pessoas pensam todo tempo, é sexo. As pessoas pensam isso ou você pensa isso? Para muitas pessoas isso não tem maior relevância. Ou tem às vezes, quando está namorando, está apaixonado. Mas dizer que todos, que isso é a força motriz, outros vão dizer, não, está tudo errado. Vocês têm que olhar e ler com objetividade as coisas. O que move o ser humano, que é a força motriz de tudo, e a história da humanidade mostra, desde os gregos, pode ver como quando Atenas decai, por conta das minas de prata, faliram, não tinha mais financiamento. O que move é a economia. Pode ver, a bolsa despenca, vai tudo embora. Religião vai embora, família vai embora, trabalho. A economia vai bem, o mundo vai bem. A economia vai mal, o mundo vai mal. Essa pessoa, então, fundamenta aqui. O que devemos procurar na historicidade é o fator econômico. Seja dos povos, às vezes, ou seja do elemento individual. Às vezes, tudo junto, é uma mesma parte, etc. e tal. Será? Há pessoas que, se tiverem para viver confortavelmente, esse assunto está encerrado. Elas não perdem um minuto mais da vida delas com isso. E outras, não importa o que tenham, vão sempre procurar isso. Sempre. Está no sangue, está no DNA, na alma dessa criatura. Para ela, então, provavelmente será assim. Quando Marx coloca o fator econômico como primordial, o que ele está nos dizendo? Isso era assim para ele. Não quer dizer que é para cada um de nós assim. Mas então, o que resta para a filosofia clínica? Não temos mais nenhuma construção agora? Eu não posso dizer o que a pessoa quer, o que ela busca. Não posso dizer o que a deixa feliz, o que sobrou para mim. Não posso dizer que o culpado é pai, mãe, tio, sobrinho, irmão, eu. Como fazer clínica agora? A pessoa chegará para vocês e dirá, estou depressivo, doutor. O que eu tenho? Você dirá, não sei. O senhor estudou 20 anos e não sabe? Então eu estou perdido, doutor, se o senhor não sabe. Qual é o remédio para a minha depressão? Às vezes o que ela nomeia como depressão não é uma depressão. Às vezes o que se passa com ela e que ela chama como doença é aquilo que, entre aspas, seria a cura para ela. Trabalha num trabalho que é horroroso para ela. Foi uma imposição. Casou com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Tem filhos com quem nem se identifica, é um tormento. Tentou religião, meditação, filosofia clínica, psiquiatria, remédio, falhou tudo. Mas a depressão a salvou de tudo isso. Porque uma vez em depressão, a mulher foi embora, o emprego foi demitido, agora vive num barraquinho lá, tomando água de coco, comendo milho, feliz. A depressão salvou. Várias vezes já citei em palestras minhas que um senhor que eu atendi que falou para mim que o álcool era quem o tinha salvo. O alcoolismo salvou, porque ele teria metido uma bala na cabeça quando a empresa quebrou. Foi o alcoolismo que segurou em vida. Foi a maneira que, anestesiado, ele pôde passar aquele período. Só que, como filósofo clínico, eu sei que, assim como o álcool o ajudou, para muitos o álcool destrói completamente. e ainda metem a bala na cabeça por estarem alcoolizados. Não tem mais uma regra. Não tem mais como eu dizer, faça isso e acontecerá aquilo. Haja de tal forma. Isso acabou. Terminou. E é muito importante em filosofia clínica você conversar, dialogar com outras áreas. Dialogar. Tem muitos anos que eu tenho feito isso. Uma vez minha esposa estava vindo uma aula minha e disse assim, Lúcio, não tem registro nenhum das suas aulas, sabia? Nada. Você não escreve, você não grava. Por que não grava e dá para os seus alunos as aulas? Desde então o que eu tenho feito? Gravado aqui, como eu fiz hoje, vocês receberão depois o áudio editado da aula. E quase todas as aulas, são milhares de livros nesses últimos anos, de conversação com autores, sempre conversando com autores, com todo cuidado e respeito, para que um colega não diga, filosofia clínica é certa e o outro é errado, de forma alguma. São áreas diferentes, distintas. Como compará-las? A conversação, o diálogo, serve como uma ilustração, não é? E graças a isso, nós podemos ir além. Outro, às vezes, um dos senhores pega aqui e vê o que houve com filosofia clínica e diz, professor, eu acho que eu tenho como ir além disso que o senhor está mostrando. E construir novos elementos, que por sua vez encontrarão outros e outros e outros. Durante o nosso trabalho de hoje, o intuito foi trazer para os senhores duas perspectivas historiográficas. Uma terapeuta que trabalha com esse belíssimo trabalho, a biografia humana, da Laura Gutmann, famoso no mundo inteiro. Ela tem ajudado milhares, milhões de pessoas, inclusive pedindo para essa humanidade, chamando a responsabilidade pais, mães, o cuidado com que agendam as crianças. É muito bonito o trabalho dela. Infelizmente, toda essa parte que eu marquei aqui nós não poderemos ver, porque já estamos... podemos um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Vamos um pouquinho mais, só que eu vou fazer trabalhos práticos agora com os senhores. Não mais trabalhos de leitura dos autores, vamos guardar, depois está tudo assinalado, vocês podem partilhar o que foi grifado. E eu vou desligar o gravador para nós fazermos alguns trabalhos práticos sobre parte do que vimos hoje aqui. Pode ser? Ok. Então...